O Baú das Coisas Perdidas. An Original Story by Storyglot. O rubi é vermelho e brilhante. Uma mão agarra-o e mete-o no bolso. Depois, a pessoa misteriosa embrulha-se no seu manto negro e torna-se invisível. A Sílvia vive numa vila nas montanhas. A vila tem uma muralha à volta. Também tem muitas torres. A vila precisa de proteção porque há dragões nas montanhas. Os dragões raramente aparecem, mas quando aparecem, a população fica com medo. Os dragões cospem fogo. Por isso, podem queimar as casas. Os dragões também têm garras. Por isso, podem agarrar nas pessoas e levá-las para o seu covil. Há 10 anos que os dragões não aparecem. Por isso, a vida na vila é boa. Os sapateiros arranjam os sapatos. Os agricultores cultivam os campos, as costureiras fazem as roupas, os pedreiros constroem as casas e tratam da muralha. E a Sílvia, o que é que ela faz? A Sílvia encontra coisas perdidas. As pessoas têm tantas coisas para fazer. Às vezes, esquecem-se de onde colocaram o chapéu, ou a espada, ou o colar de pedras preciosas. A Sílvia consegue encontrar tudo porque tem um poder. Ela fecha os olhos e vê uma imagem. Ela vê a imagem de um lugar. Depois segue pistas até descobrir esse lugar. E, claro, até encontrar a coisa perdida. A Sílvia entra na casa do talhante. O talhante, um homem grande de mãos enormes, diz-lhe que perdeu a sua melhor faca. Não é a primeira vez que a Sílvia visita o talhante Carlos. Ele perde sempre muitas coisas. Onde é que viu a faca a última vez? Pergunta a Sílvia, a olhar para o interior do talho.
Ontem, acho eu.
Responde o talhante Carlos. A Sílvia suspira e fecha os olhos. Como é que é a faca? Pergunta ela.
É uma faca normal, com um cabo de madeira. Ah, e tem o meu nome no cabo, Carlos Cunha.
Na mente da Sílvia aparece uma faca. É grande e é de metal. Ela vê a faca a brilhar e a cair de um balcão. Depois vê-a no chão, debaixo do balcão, no escuro. Uma aranha começa a fazer uma teia em cima dela. A Sílvia abre os olhos e vê o balcão do lado esquerdo. Aproxima-se do balcão e baixa-se. Debaixo do balcão, lá ao fundo, vê uma faca. Uma aranha afasta-se quando a Sílvia coloca a sua mão em cima dela. Aqui está, diz a Sílvia com a faca na mão. O talhante Carlos abre a boca, incrédulo. O dragão Gil espreguiça-se e abre os olhos amarelos. Ele consegue ver a luz do nascer do sol a aparecer no interior do seu covil. Durante uns momentos, pensa no que tem para fazer nesse dia e levanta-se. Olha para o lugar do rubi e assusta-se. O grande rubi vermelho não está no lugar onde fica todas as noites. O dragão Gil abre a sua grande boca e, furiosamente, cospe pequenas bolhas de sabão. As bolhas transparentes rebentam contra as paredes úmidas da gruta. Um rato espantado enfia-se numa fresta e fica só com o rabo de fora. O Gil não gosta de ser um dragão diferente dos outros. Cuspir bolhas de sabão em vez de fogo só assusta ratinhos indefesos. E ele quer ser assustador. O Gil suspira e abana a cabeça. Depois levanta-se. Ele vai encontrar o ladrão do rubi. Antes de sair da gruta, como um relâmpago, o Gil junta duas garras e, com delicadeza, tira o rato do seu esconderijo. Depois, enfia-o na sua grande boca. O Gil procura o rubi nas montanhas durante dias, mas não o encontra. Finalmente, decide ir à vila. As pessoas ouvem o dragão Gil ao longe. Segundos depois, o Gil aparece atrás da montanha nevada. O rugido do Gil chega a todos os lados da pequena vila. As pessoas olham para o horizonte com curiosidade. Ninguém parece preocupado. O dragão Gil é inofensivo. Ele não cospe fogo. O padeiro João está na rua a empurrar um carrinho de mão com pães quentes. Uma grande bolha de sabão pousa num dos seus pães. Por momentos, a bolha fica a brilhar ao sol da manhã. Depois, rebenta. O João fica espantado.
É, rapaz!
Diz uma voz como um trovão. O João olha para a grande mancha com escamas verdes. É o dragão Gil. O João é muito novo, por isso nunca o viu. Mas já ouviu falar dele. Geralmente, o seu nome aparece em piadas e as crianças riem-se, divertidas.
Estás a falar comigo?
Pergunta o João, sem medo.
Sim, estou. Aproxima-te, miúdo. Sabes quem é que me roubou o rubi?
Roubaram-te o rubi?
Perguntou o rapaz. O dragão Gil vê um sorriso nos seus lábios.
Achas piada, é?
O Gil bate com a cauda no chão. Os pães no carrinho de mão tremem.
Não, claro que não. Eu acho que ninguém vai às montanhas. Têm medo de encontrar um dragão?
O Gil suspira. As pessoas têm medo de encontrar um dragão, mas não têm medo de o encontrar a ele, o dragão que cospe bolhas de sabão.
Sabes se há alguém novo na vila?
Pergunta o Gil.
Talvez,
diz o rapaz.
Sim, lembro-me agora. Apareceu cá uma pessoa desconhecida.
De onde é que ela veio?
Não sei, não lhe perguntei.
Como é que ela era?
Não consegui ver bem. Tinha sempre um capuz na cabeça, mas era baixa e tinha as costas curvadas.
Mas tu sabes alguma coisa?
Pergunta o Gil, frustrado. O João sorri.
Achas piada, é?
Tem calma, tem calma. Eu sei quem é que te pode ajudar a encontrar a pessoa misteriosa.
Quem?
A Sílvia. Ela tem o poder de encontrar coisas perdidas. Eu posso dizer-te onde ela está. Ah, lembrei-me de uma coisa. A pessoa misteriosa tinha uma lanterna de nevoeiro.
Uma lanterna de nevoeiro?
Pergunta o Gil. Pensativamente. antes de desaparecer, o dragão tira um pão do carrinho de mão e enfia-o na boca. Ultimamente, está sempre com fome. Na floresta do vale, a Sílvia está a abrir a porta de uma cabana velha. No interior escuro, ela vê a cadeira de baloiço da avó. Há uma semana que a avó faleceu e a floresta parece já estar a engolir a sua casa. Uma teia de aranha cresce num canto. A mesa de refeições está coberta de musgo e há cogumelos a crescer no chão. A Sílvia abre um baú de madeira. No interior estão várias coisas. Ela viu-as na sua mente e depois encontrou-as. Mas não sabe quem é que as perdeu. No baú estão um brinco com uma pérola, uma luva, um sapato de criança, um livro numa língua estranha. No baú estão muitas outras coisas. Ela já não se lembra de tudo. A Sílvia mete a mão no bolso e tira de lá uma coisa. É uma chave dourada, muito antiga. Estava perdida na floresta. A Sílvia senta-se na cadeira da avó. Quando está quase a adormecer, vê uma mancha verde a passar rápido em frente à janela. Ela assusta-se e levanta-se. Quando chega à janela, aparece a cabeça de um dragão à sua frente. Um olho amarelo enorme está a olhar para ela. A Sílvia tenta fechar a janela, mas o dragão impede-a com uma garra. O que é que tu queres? Pergunta a Sílvia a tremer. É a primeira vez que vê um dragão.
Preciso da tua ajuda,
diz ele. Da minha ajuda? O dragão apoia a cabeça na janela e olha para o interior.
Isto precisa de uma limpeza. Há alguma coisa para comer?
O que é que tu queres? Repete ela, a perder a paciência.
Ainda não me apresentei. Eu sou o Gil.
Quando vê que ela não se apresenta, ele continua.
Eu perdi uma coisa.
Ai, sim.
Eu ouvi dizer que tu encontras coisas.
Desculpa, mas não tenho tempo.
Ainda agora estavas sentada numa cadeira de baloiço a dormir.
A Sílvia suspira. O que é que perdeste? Pergunta ela. Ainda está desconfiada.
Perdi um rubi. Perdi o meu rubi.
Como é que o perdeste?
Alguém o roubou. Alguém entrou na minha gruta e levou-o.
E tu não viste ninguém?
Não, ninguém.
Deve ser alguém invisível, diz ela a olhar para ele de lado. Tens a certeza que não mudaste de lugar?
Que piada. Claro que não. Os dragões têm uma memória incrível.
A Sílvia pensa durante uns momentos. Isto pode ser perigoso. As pessoas não devem falar com os dragões. O Gil olha para ela. Ele sente que ela está indecisa.
Só preciso de 5 minutos teus,
diz ele.
E depois podes voltar para a tua cadeira.
Está bem, eu posso tentar. A Sílvia fecha os olhos e pousa a mão em cima da pata do dragão. As escamas são lisas e frias. Na sua mente aparece uma mancha negra e depois nada. Não pode ser. Ela concentra-se mais e mais e mais, mas não aparece nada. A imagem na sua mente está escura. Não vejo nada.
Estás a brincar comigo.
O Gil acha que ela não o quer ajudar. Não vejo nada. Repete ela com pânico na voz. A Sílvia está a molhar a cara com água do riacho perto da cabana da avó. O Gil está sentado perto. Está a começar a ficar com fome outra vez. Não sei como é que isto pode acontecer. Eu vejo sempre a coisa perdida. O Gil também acha isso muito estranho. Se calhar ele subestimou o ladrão do rubi.
Infelizmente, eu não tenho a solução para o teu problema.
Diz ele. O meu problema? Tu é que perdeste o rubi.
Eu não o perdi. Foi roubado.
Sim, mas o interesse é teu.
E teu? Ou não queres descobrir porque é que não consegues ver a coisa que desapareceu? Se calhar, o teu poder também desapareceu.
Este dragão está a começar a irritá-la. Mas ele tem razão. Tem de haver uma razão. Quanto é que vale o rubi? Pergunta ela.
O quê?
O seu estômago estava a roncar alto quando a Sílvia falou. Eu perguntei, quanto é que vale o rubi?
Não sei.
Não sabes? Então, por que é que estás tão preocupado com isso?
Porque eu não sou um dragão a sério. Eu cuspo bolhas de sabão. Olha.
O Gil abre a boca e bolhas transparentes e brilhantes enchem o ar. A Sílvia levanta as sobrancelhas. Uau! Pensava que os dragões só cuspiam fogo.
Pois.
Mas, e então? O que é que o rubi tem a ver com isso?
Os dragões devem guardar os seus tesouros com a própria vida. Eu só tenho uma tarefa. Se não consigo guardar o meu tesouro, então não sou mesmo um dragão a sério.
O Gil pega numa pedra redonda. É tão lisa e preta como todas as outras pedras no riacho.
Esta pedra tem o seu lugar. Eu não tenho o meu lugar.
A Sílvia percebe bem como ele se sente. Ela também é diferente. Não pertence a lugar nenhum. Ela levanta-se. Ouve, eu e tu, vamos descobrir onde está o rubi. Ele olha para ela desconfiado.
Ah, agora somos amigos, é?
Não, não somos amigos. Isto é um acordo.
Está bem. E como é que fazemos isso?
Bem, primeiro, conta-me tudo o que sabes. Então, a pessoa misteriosa tinha uma lanterna de nevoeiro, diz a Sílvia pensativamente. O Gil põe uma pata na cabeça. Ele também está a pensar. Lembrei-me da aldeia dos pescadores na costa, diz a Sílvia. Para se chegar lá, tem de se passar o caminho do nevoeiro. Se calhar a pessoa misteriosa vem de lá.
Da aldeia dos pescadores?
Conheces?
Não, mas acho que devíamos ir até lá.
A barriga do Gil ronca fortemente.
Nunca lá estive, mas sei que tem marisco delicioso.
A Sílvia e o Gil passam o portão de entrada da floresta. O guarda, a dormir, abre os olhos e volta a fechá-los. Pareceu-lhe ver um dragão, mas deve estar a sonhar. Quando saem da floresta, o caminho desaparece numa parede de nevoeiro. É aqui que começa, diz a Sílvia com uma mão no queixo, pensativa.
Não se vê nada. Como é que podemos passar isto? Vamo-nos perder.
Não te preocupes. Só temos de seguir o caminho. O Gil e a Sílvia entram no caminho e ficam rodeados de branco. O caminho continua durante uns metros. Depois, já não há mais caminho, só há árvores. A Sílvia anda com as mãos à frente e toca nos troncos úmidos. Vamos continuar em frente. Não podemos virar à direita ou à esquerda. Podemos perder-nos, diz ela.
Eu contei-te a história sobre o caminho do nevoeiro?
Pergunta o Gil a lamber a casca de uma árvore. Ainda está com fome. Que história? Pergunta a Sílvia, a tentar manter a calma.
Há aqui uma alma penada. Parece que quem entra aqui já não sai.
Não digas disparates. Estás a inventar. Nesse momento, a Sílvia vê uns olhos luminosos no nevoeiro. Alguém os está a observar. Ali! Diz ela. Quando o Gil se vira, alguém lhe bate com uma coisa na cabeça. A Sílvia tenta gritar, mas também sente uma pancada na cabeça. Antes de perder os sentidos, vê o Gil a ser arrastado por entre as árvores. A Sílvia abre os olhos. Está numa clareira na floresta. O nevoeiro branco fica à volta da clareira, mas não entra lá. O Gil está deitado e tem as patas atadas.
O que é que vocês querem?
Pergunta uma voz grave. A Sílvia vê um homem de barba branca sentado num tronco. Nós só queremos ir à aldeia dos pescadores. Responde ela com uma mão na cabeça. Sente um alto.
Por que é que querem lá ir?
Agora sou eu a fazer uma pergunta. Quem és tu?
Eu sou o guarda do caminho do nevoeiro. Chamo-me Alino. E não queremos cá dragões. A bruxa do penhasco lançou um feitiço ao caminho. Foi ela que criou este nevoeiro para proteger a aldeia dos dragões.
A Sílvia já ouviu falar da bruxa. Ela acha que o guarda devia ter mais medo dela do que dos dragões. Do outro lado da clareira, o Gil ressona a dormir. Bolhas de sabão saem do nariz e sobem no ar frio. É disto que vocês têm medo? Pergunta a Sílvia com um tom sarcástico.
Eu só sigo ordens.
Diz o guarda Alino a encolher os ombros.
O que é que vocês querem fazer na aldeia dos pescadores?
Queremos encontrar uma pessoa. A pessoa que lhe roubou o rubi. Também queres saber porque é que eu o estou a ajudar? O guarda Alino olha para ela com curiosidade. Depois sorri.
Não, não preciso de saber isso.
O guarda acende um cachimbo e olha para o nevoeiro.
Tu podes entrar, mas ele tem de ficar aqui.
Tu não consegues encontrar nada agora. Não tens o teu poder.
Diz o Gil a bater com a pata no chão. Não te preocupes. Eu sei fazer perguntas. Responde a Sílvia.
Vais voltar?
Pergunta ele a olhar para a pata. Claro que sim. Esperas aqui por mim. A Sílvia agradece ao guarda pelo mapa e acende a lanterna de nevoeiro. Depois, desaparece num manto branco.
Alino!
Diz o dragão a cheirar um peixe grelhado à sua frente.
Não tenho direito a acompanhamento?
No fim do nevoeiro, aparece a aldeia dos pescadores. Está a chover e cheira a mar. Há uma pousada na rua principal. A Sílvia entra na pousada e dirige-se ao balcão. Mas não está lá ninguém.
Amélia?
Pergunta um homem. A voz vem de um canto escuro. É o bar da pousada. A Sílvia aproxima-se da mesa onde está um homem a beber vinho. Eu não sou a Amélia. Amélia era o nome da minha avó, diz ela.
Ah!
Diz o homem a piscar os olhos.
É mesmo parecida com ela. Tem os mesmos olhos.
Conhecia a minha avó? Pergunta a Sílvia a sentar-se à sua frente.
Amélia? Claro que sim. Há muito tempo. Éramos amigos.
Ela vinha aqui, à aldeia dos pescadores? A Sílvia não consegue imaginar a sua avó, pequenina, de costas curvadas, num lugar tão hostil.
A Amélia andava em todo o lado. Era uma aventureira. As pessoas dizem que ela voava com os dragões. Na altura em que os dragões conviviam com os humanos, claro.
Desculpe, mas não pode ser a mesma pessoa. A minha avó vivia na floresta e cultivava cogumelos. O homem bebe vinho e pisca outra vez os olhos. Depois sorri e põe a sua mão enrugada na mão da Sílvia.
As pessoas mudam,
diz ele. A Sílvia senta-se na cama. Vai ficar num quarto da pousada essa noite. O homem com quem falou era um antigo pirata. Ele disse-lhe que sempre viveu na aldeia dos pescadores e que, na verdade, não há pescadores na aldeia, só piratas. Escolheram aquele nome para não ser tão assustador. Só pessoas de confiança, amigas dos pescadores, é que têm uma lanterna de nevoeiro. Assim, podem ir e vir quando querem. O homem no bar ouviu dizer que a Amélia esteve na aldeia há algumas semanas. Andava à procura de um manto da invisibilidade. Para quê? Ele não sabia. Os pescadores não fazem perguntas. Nessa noite, uma tempestade chega do mar. A chuva bate nas janelas e o vento uiva. Quando a Sílvia finalmente adormece, começa a sonhar. É um dia de primavera e os pássaros cantam. Ela está na floresta, na cabana da avó, e tem 5 ou 6 anos. A avó está a rir-se. Ela escondeu um boneco e a neta tem de o encontrar. A Sílvia abre gavetas e portas à procura do boneco. Usa a tua mente, diz a avó. A rapariga fecha os olhos, mas só vê tudo negro. Não vê nada.
Não vejo nada, avó. Sabes o que é que isso quer dizer?
Pergunta a avó. A Sílvia sabia. O boneco só podia estar escondido num lugar, dentro do baú das coisas perdidas. O seu interior era o único lugar que ela não conseguia ver na sua mente. A Sílvia vai a correr para a sala e levanta a tampa do baú. Lá dentro está o boneco, um pequeno dragão de feltro verde. Ela ri-se e a avó abraça-a. Divertida. A Sílvia acorda com um trovão. senta-se na cama e lembra-se do sonho. Depois diz: foi a minha avó que roubou o rubi.
Não estás a fazer sentido,
diz o Gil a mastigar uma bolota. Eu disse que foi a minha avó que roubou o teu rubi.
Eu percebi o que disseste, mas não faz sentido. Por que é que a tua avó queria o rubi?
A Sílvia olha para o dragão verde. Ele precisava de perder uns quilos. Porque eu acho que ela nos queria juntar. Tu perdes uma coisa que só eu consigo encontrar.
Juntar-nos? A mim e a ti? Porquê?
Não sei. O Gil e a Sílvia estão outra vez na floresta. Estão à frente da cabana da avó.
Vais entrar?
Pergunta o Gil.
Eu sou demasiado grande.
A Sílvia suspira e abre a porta velha. A Sílvia abre o baú das coisas perdidas. Vê todas as coisas que encontrou. No fundo está um embrulho. A Sílvia abre o papel de embrulho. No seu interior está o rubi e o seu pequeno dragão de feltro verde.
Finalmente, o meu rubi, dá-me!
Grita o Gil com a cabeça enfiada na janela. A Sílvia observa-o na sua mão. É vermelho e brilhante. Gil, isto é só um bocado de vidro vermelho.
O quê?
Isto não é um rubi a sério. O Gil agarra no rubi com as suas garras. Depois faz força e o rubi desfaz-se num pó vermelho. Ele fecha os olhos amarelos e suspira.
Tanto trabalho por causa de um bocado de vidro,
diz ele suavemente, de cabeça baixa. Mas então, porquê? Pergunta a Sílvia. Porquê é que a minha avó roubou o teu bocado de vidro? Quer dizer, o teu rubi?
Vê esse papel,
diz o dragão. A Sílvia pega no papel onde estava o rubi. É um mapa, diz ela. O mapa tem uma cruz.
E ao lado está uma imagem. Parece uma espada.
O Gil levanta a cabeça.
É a Espada das Neves.
Estás a falar da lenda? Pergunta a Sílvia.
Se calhar não é uma lenda. Quem tem a Espada das Neves pode controlar todos os dragões que cospem fogo. As pessoas acreditam que não existe, mas se calhar existe.
Diz ele. Tu não cospes fogo, diz ela ao olhar para os seus grandes olhos amarelos.
Pois não,
diz o Gil com entusiasmo.
Esta espada não me pode controlar.
E com ela podes controlar os outros dragões, diz ela a piscar-lhe o olho.
Mas esse mapa não tem nomes. Só mostra umas montanhas com neve.
Diz ele sem energia. Espera, tens aqui outra imagem. As duas cabeças aproximam-se. É um dragão verde e uma rapariga sentada no seu dorso. Estão dentro de um círculo de bolhas transparentes.
Bolhas de sabão?
Pergunta o Gil, incrédulo. A Sílvia levanta-se com o mapa nas mãos e olha pela janela. A sua avó quis juntá-la com o Gil. Se calhar, ela é como a sua avó. Uma aventureira. Se calhar, ela também pertence ao grupo daqueles que são diferentes. Ao longe estão os picos nevados das montanhas. A Sílvia fecha os olhos. Primeiro está tudo escuro. Depois vê uma imagem a aparecer na sua mente. Vejo um caminho ao longo de pedras altas. As pedras são estátuas de dragões. Ao fundo está uma luz forte. Na luz está uma espada dourada. É a espada das neves. O Gil abre muito os seus olhos amarelos. Depois sorri.
Então, quando é que partimos?
Pergunta ele a abrir as asas. A Sílvia sorri, mas está assustada. Ela não lhe diz que também viu a bruxa do penhasco ao lado da espada. A velha fez um ar malvado e riu-se. Depois, pegou na espada. A vila acorda num dia frio. As pessoas sabem que a neve está a chegar. O padeiro João leva o seu carrinho de mão pela rua. Os pães ainda estão quentes. O João olha para o céu. Parece-lhe ver uma mancha verde. Sim, é um dragão. Um dragão com uma mulher sentada no seu dorso. Os dois aproximam-se do João e o dragão agarra rapidamente num pão com as suas garras. Depois pisca-lhe o olho e continua a voar. O João abana a cabeça. O melhor é ficar calado. Ninguém vai acreditar nele. Ao longe, o dragão e a mulher desaparecem na direção dos picos nevados. O dragão mete o pão na boca, mastiga-o e engole-o, satisfeito. Ultimamente, anda sempre com fome.